Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, todas as semanas partilhamos aqui neste espaço o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho e hoje é a vez da Inês Spínola, ela que concluiu o mestrado em Comunicação, Arte e Cultura e agora está a trabalhar na White Press, na Polónia. Ela vive perto de Cracóvia, mas já nos falará desta sua experiência internacional. Antes de mais, Inês, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitares o convite. Gostava de começar a nossa conversa pela tua experiência académica, profissional, como é que foram os diferentes passos que percorreste até chegares agora à Polónia?
Olá Liliana, muito obrigada antes de mais pelo convite, fico muito honrada. Basicamente começou tudo numa de, é para tentar arranjar uma solução, na altura os estágios estavam um bocado complicado porque foi durante o Covid que eu fiz a licenciatura, depois acabei o mestrado, ainda foi muito próximo, eu acabei o mestrado em 2022, portanto ainda era tudo muito recente e uma das opções que surgiu foi o estágio na White Press. Eu enviei o currículo, eu acabei o mestrado por volta de novembro, mais ou menos no início, meio de dezembro recebi uma resposta daqui da empresa e eles deram uma oportunidade de começar quando eu quisesse, portanto em março mais ou menos eu comecei a minha aventura e basicamente o que acabou por acontecer foi que um estágio de 3 meses passou a 3 e depois passou a um contrato mais efetivo, digamos. Portanto, basicamente, eu comecei no mercado português. Para quem não sabe, a White Press é uma empresa de marketing. Eles trabalham com, à volta, se não me engano, cerca de 33 línguas atualmente. Então, temos uma dinâmica bastante internacional e variada. E eu comecei no mercado português e mais tarde era uma oportunidade de passar para o mercado inglês
E a perguntar-te se essa experiência internacional sempre foi um objetivo ou se foi algo que aconteceu e decidiste arriscar?
Não, eu sempre pensei em fazer Erasmus, só que lá está, durante Covid, como fiz tudo mais ou menos durante aquela bolha de 2, 3 anos, acabou por ser mais complicado e acabei por tentar fazer depois de concluir o curso, como temos sempre aquele, acho que é cerca de um ano em que podemos iniciar este tipo de projeto, após a conclusão do curso, eu tentei fazer e correu bem.
O que é que tu fazes no dia-a-dia na White Press? Quais são exatamente as tuas funções?
Portanto, neste momento eu comecei como Outreach Specialist e depois neste momento estou como Account Manager, ou seja, no início eu estava a lidar com, digamos, o lado mais dos editores da empresa, porque nós, a nossa plataforma basicamente funciona como uma ponte entre editores e marketers. E acabou por ser uma boa forma de eu conseguir entender como funcionava a plataforma em ambas as vertentes. Neste momento eu estou a lidar mais com os clientes e ajudo em todo o tipo de situações, basicamente, que requiram ter algum tipo de acompanhamento, como por exemplo o processamento de pedidos, faturação.
Olhando para a Inês, estudante da Universidade do Minho, o que é que tu dirias a essa Inês?
Tem calma, não é o fim do mundo e as coisas resolvem-se.
Mas tu achas que a passagem pela Universidade do Minho e pelo mestrado em Comunicação, Arte e Cultura acaba por fazer a diferença no teu percurso? Como é que, ou de que forma é que a experiência na Universidade do Minho te vai ajudando nas atuais funções?
Sim, eu sinto que, porque eu lembro-me que na altura, para começar, estamos a falar de um mestrado que implica cultura, portanto, está obrigatoriamente ligado à diversidade. E acho que esse tipo de interação, porque eu tinha na altura muitos colegas que eram brasileiros, ajudou-me a ter outra noção, que às vezes não temos tanto no dia-a-dia, em lidar com pessoas com outras realidades. E eu neste momento, na minha empresa, na minha equipa, tenho pessoas polacas, claro, tenho pessoal da Indonésia, da Turquia, da Algéria, Inglaterra, portanto acaba por ser muito bom conseguirmos ter outra perspectiva do mundo e ter outra consciência que às vezes as coisas no nosso dia-a-dia não são tão preto no branco, digamos.
Que memórias é que tu guardas dos tempos que viveste na Universidade de Minho?
Eu até certo ponto sinto-me um bocado triste, porque como foi durante a pandemia e eu estava em regime pós-laboral, não estive tanto tempo na universidade como gostaria, como por exemplo aconteceu durante o meu mestrado. Mas eu sinto nostalgia quando olho para trás, porque, por exemplo, há coisas que eu olho e sinto que se calhar noutras circunstâncias, não é? Mas não dependiam de mim ou de ninguém com quem eu estivesse em contacto. Se calhar poderia ter sido feito e acontecido de uma forma diferente.
Inês, sugiro que façamos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho. Que música escolhes?
Eu acho que uma das músicas que eu estava a ouvir, porque eu fazia muitas viagens de comboio para a universidade, eu acho que seria Dog Days Are Over, de Florence and the Machine, porque eu lembro-me, meu Deus, aquilo, a pandemia era recente e tudo estava fechado, não fechado, mas já estava tudo a abrir um bocadinho, e era um bocadinho aquela sensação de, ok, as coisas agora vão ficar melhores. A partir daqui é sempre a subir, é sempre a melhorar, e acho que foi um bocado isso que eu senti quando ia para a universidade, porque eu no dia-a-dia, como estava a trabalhar também part-time, mas estava maioritariamente em casa, estava a escrever a tese, era tudo um bocado, não sei, distante. E quando ia para a faculdade e via as pessoas cara a cara, era aquela coisa, ok, realmente há aqui contacto, há aqui vida, há pessoas, e era uma das coisas que eu realmente antecipava todas as semanas.
Oh, Run fast for your mother, run fast.
Hoje estamos à conversa com a Inês Spínola. Se só chegou agora, seja muito bem-vindo. Junte-se a nós nesta conversa do Alumni pelo Mundo. A Inês concluiu o mestrado em Comunicação, Arte e Cultura na Universidade do Minho e agora está na Polónia. Inês, como é que foi o primeiro encontro com a Polónia? Como é que foi a tua integração inicial?
Ui! Eu lembro-me de no primeiro dia, porque eu cheguei e inicialmente nós... tive muita sorte com a instituição que me acolheu, porque a empresa oferecia acomodação, exato, acho que é uma palavra em português, alojamento, peço desculpa. Eles ofereciam alojamento e era bastante bom interagir com outras pessoas, só que na altura eu não consegui ficar com o resto dos estagiários, com quem iria passar bastante tempo no futuro. Então eu lembro-me no primeiro dia chegar e estar em pânico num jardim, porque estava num país totalmente alheio ao meu, estava a nevar, eu estava cheia de frio, era um domingo, estava tudo fechado, o que não é normal em Portugal, e eu só pensava o que é que eu fui fazer à minha vida. Mas depois comecei a conhecer os meus colegas, tenho estagiários com quem eu ainda me dou hoje, pessoas maravilhosas e não tenho razão de queixa, mas foi um período inicialmente bastante complicado para me conseguir adaptar.
Porque os polacos são um bocadinho mais distantes do que nós, não são um povo tão acolhedor?
Sim, mas é assim, uma pessoa a partir do momento em que começa a ver a história consegue perceber porque é que eles reagem assim, depois a partir do momento, eu sinto que são o tipo de pessoa que a partir do momento em que ganhamos a confiança são das melhores pessoas e movem mundos e fundos por nós, portanto, lá está, aquele impacto inicial que para nós, portugueses, não faz sentido. Nós muitas das vezes cruzamos com alguém na rua, basta falar português, nós já estamos a convidá-los para virem à nossa casa. Aqui não acontece, mas... não sei, acho que é uma boa forma também de nos resguardarmos um bocadinho e de aprendermos a limitar um bocadinho as coisas.
Olha, falavas há bocadinho das múltiplas culturas que existem e com quem vais tendo contacto. Isso acaba por facilitar também este processo de integração, o facto de sentires que não és a única a ter que te integrar num país, numa cidade nova?
Sim, sim, sem dúvida. Eu lembro-me, eu quando cá cheguei, eu estava a partilhar casa com um italiano, com quem eu ainda vivo hoje em dia, um turco, uma rapariga que também era portuguesa, mas esteve cá há pouco tempo, uma rapariga francesa. Portanto, parecendo que não dá-te um bocado aquela noção de, ok, estas pessoas estão na mesma situação que eu. Primeiro, o choque inicial foi, o meu nível de inglês é bom, mas será que é assim tão bom? Mas a partir do momento em que passas esta fase inicial de, digamos, pânico, aprendes a lidar e aprendes que ninguém quer saber, desde que te faças entender e desde que consigas ultrapassar este obstáculo, digamos, acaba por ser tudo muito mais fácil. E essa parte de conseguir e de lidar com pessoas que são diferentes de mim tem a nível tantos aspectos opostos às vezes, acaba por um lado demonstrar que consegues adaptar-te e aprendes a lidar com diferentes tipos de digamos, feitios, às vezes.
Qual foi a maior dificuldade que sentiste quando chegaste?
Eu diria, se calhar, o tempo. Porque, assim, eu sou do Porto, mais propriamente da Póvoa de Varzim, então eu estou habituada ao mar. E eu vim para uma terra onde não há mar. E foi muito estranho para mim não haver umidade, para começar. Por um lado, ajudou nas minhas alergias, porque melhoraram, mas em contrapartida, o que deixei de ter a nível de alergias, por outro lado, piorou por causa do pólen. Porque aqui uma coisa que eu acho incrível é a quantidade de espaços verdes. Mas acho que o tempo, as temperaturas negativas, que em Portugal é impensável, termos menos 25 graus e estarmos na boa, acho que é um bocado o tipo de coisa que ainda me estou a habituar, apesar de já cá estar há quase 2 anos.
Tendo em conta o custo de vida da Polónia, é compensatório viver aí?
Sim, eu acho que sim, cada vez mais. Eu falo com colegas meus, amigos com quem cresci, colegas com quem me cruzei ao longo da vida, e eu digo-lhes, muitos deles, eu sinto-me até certo ponto triste por recomendar isto, mas às vezes quando vejo que alguém está assim mais indeciso, digamos, digo-lhes mesmo, pensa em emigrar, porque infelizmente em Portugal o nível de oportunidades não é o mesmo e o custo de vida acaba por compensar. Eu não estou a receber assim nada por aí além, mas é o suficiente para eu ter a minha própria independência. Eu pago a minha casa, pago as minhas contas, não preciso depender dos meus pais, e acaba por ser recompensador olharmos para este tipo de coisas. E, infelizmente, eu penso que se tivesse continuado em Portugal, muito provavelmente não conseguiria fazer com este tipo de estilo de vida, digamos.
Uhum. Como é que é um dia teu, por aí, a tua rotina?
Então, eu geralmente acordo por volta das 7 da manhã, vou para o escritório por volta das 8, e depois no dia-a-dia é tentar ter reuniões, tentar resolver problemas com clientes, que é cerca de 80% da situação, e tentar ajustar e ajudar ao máximo. Depois diria que, não sei, supermercado, que é uma das coisas que, não sei, sempre tive, eu sinto que é uma experiência cultural ir ao supermercado na Polónia, porque apesar de haver aqui um grupo que faz parte do grupo Jerónimo Martins em Portugal, a quantidade de coisas que eles têm é totalmente diferente. E pronto, e depois venho para casa e acho que é muito básico, muito simples, digamos.
O que é que tu mais gostas na Polónia?
A liberdade que tenho, que acho que não conseguiria ter em Portugal. Sinto que às vezes olho para trás e penso, se eu não tivesse dado este passo, muito provavelmente ainda estaria na mesma situação. E provavelmente estaria numa situação que não ia gostar, chateada, frustrada, e não é bom para ninguém.
Inês, voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Polónia. Que música escolhes?
Ah, eu diria se calhar a Landslide dos Fleetwood Mac, porque, não sei, essa música transmite-me sempre muita calma e lembra-me para olhar para o futuro com uma perspectiva positiva, porque às vezes, sendo imigrante, às vezes é muito complicado e há aqueles momentos em que começas a pensar se, ok, sinto falta da minha família, dos meus amigos, vai haver sempre datas importantes, momentos em que eu não vou conseguir estar presente. Mas eu acho que esta música relembra-me para manter essa perspectiva e ter consciência que os obstáculos terão sempre de ser ultrapassados e vão ajudar-me a chegar ao ponto que eu estou hoje em dia, porque olhando para trás, provavelmente a Inês de há 3 anos não pensaria estar aqui. Portanto, acho que é sempre algo bom e positivo.
Took my love, took it down. climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my
Hoje estamos a ouvir a Inês Spínola, é ela a nossa convidada do Alumni pelo Mundo desta semana, está na Polónia. Inês, para quem não conhece o país ou até a cidade onde vives, onde trabalhas, o que é que te sugeres que possamos visitar?
Eu moro atualmente em Bielsko-Biała, que fica a cerca de 2 horas de Cracóvia. Eu recomendo muito, mas recomendo muito mesmo, as minas de sal de Wieliczka. Eu acho que estou a pronunciar direito porque o meu polaco infelizmente não é grande coisa. mas recomendo muito porque são umas minas de sal incríveis. Aquilo é, parece que nunca mais tem fim e vale mesmo muito, muito a pena. Além dos típicos marcos históricos, como o campo de concentração de Auschwitz.
Pratos típicos da Polónia. Há algum que queiras sugerir?
Eu sinto que é o tipo de coisa que eu como muito frequentemente e é muito típico, pierogi, mas eu adoro pierogi. É basicamente algo muito semelhante a dumpling. Basicamente o tipo de massa recheado com diferentes tipos de coisas, pode ser carne, pode ser... eles têm uma coisa muito engraçada que eles misturam, têm tanta opção com carne ou com queijo e algo assim mais salgado, e depois têm as opções de fazer o mesmo, mas com recheio de frutos, portanto pode ser morango ou pode ser de mirtilo, e eu não sei, eu honestamente é o tipo de coisa que eu como muito frequentemente e dá-me, não sei, dá-me um bocado de nostalgia, porque foi das primeiras coisas que eu provei quando cá cheguei.
Olha, que conselhos tens para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar?
É complicado, vai haver dias difíceis, mas os dias bons vão superar sempre. E ainda que não seja uma experiência positiva, é sempre uma lição. E isto é o tipo de coisa que eu ainda hoje tento relembrar e tentar entender, porque às vezes é mesmo muito complicado. Mas é sempre bom, é sempre, vai haver sempre uma recompensa e vai haver sempre uma luz ao fundo do túnel. Portanto, não há tempo melhor do que agora. E tem de ser.
Está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Sim, muito provavelmente no futuro, porque lá está, como eu disse, não sinto. Sinto muitas saudades do mar. Mas muito provavelmente, não sei, se calhar quando me aposentar ou algo do género.
Muito bem.
Mas acho que sim.
Olha, Inês, resta-me agradecer-te por participares aqui no Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá e ouvir a tua história.
Muito obrigada, eu.
E é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade de Domingo a dar cartas fora de portas. Até lá.
Hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales, hoy voy pa' la carretera con todos mis anormales.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Hoy yo no quiero.
Yo no sé ni cómo yo llegué a casa anoche. Clase lo que era. Y ahí me están tirando de nuevo para bajar para allá, pero yo creo que hoy sí que ha hecho pichadera, que no me esperen.
El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar.
Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña porque hoy yo me quedo acá.
Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú pa' la montaña, hoy yo me quedo acá.
Algo para que sepa. En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde.
En el monte hoy se rompe,
chillando goma, botando humo, dale, ponle.
En el monte hoy se rompe,
suban pa' acá pa' que sientan el torque.
En el monte hoy se rompe,
me voy a dar otra en lo que los muchachos hacen el corte.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.